libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Neste capítulo 5 do livro Libertação, Operações Seletivas, nós estamos vendo como é sério as coisas no mundo espiritual. Porque a gente está vivendo o nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente vive como se nós não fôssemos dar conta das coisas que acontecem conosco. Exatamente. Nós vivemos muito o aqui e agora, o tempo inteiro. E essas obras de André Luiz, elas servem como esses manuais para a gente analisar sempre as consequências das decisões. Esse é o grande objetivo do nosso estudo, o grande objetivo da doutrina espírita, a gente sempre analisar quais são as consequências das decisões, porque toda decisão tem uma consequência.
E assim, não é, Berenice? Se a gente começar a pensar que viver é decidir. Porque muitas vezes eu acho que as coisas vão decidir por mim, não é? E não é assim, não. Ah, mas a vida tem um encaminhamento. Mas eu vou escolher como é que eu vou usar, como é que eu vou me apropriar daquele encaminhamento que a vida dá. Porque quanta coisa... E nós tivemos uma reunião do Encontro de Jesus no sábado e uma companheira falou uma coisa muito interessante que eu guardo a palavra. Ela falou assim, a gente é muito distraído. Você sabe que foi uma sacudidela, porque às vezes a nossa distração é tão grande que o mesmo fato se apresenta numa configuração diferente, a gente só vai se dar conta que ou escolheu errado, ou caiu novamente, ou não deu importância, depois que a coisa acaba, porque a gente não presta atenção. E aí entra uma questão da ideia de Deus. Uma outra companheira também de movimento espírita, muito querida, ela era lá do nosso DEMAP, ela falava assim, olha, Deus, sabe o que eu acho no fundo? Que foi, Lúcia? A gente não tem fé. Porque se a gente tivesse fé realmente, a posição seria outra. A gente até fala das coisas, mas a gente não vive as coisas. E a gente vê que, com certeza, isso tem muito a ver, porque a gente não sei, as coisas passam, você não decide. Aí você fica querendo que plano espiritual tome decisão por você.
É,
e às vezes em situações ridículas, porque tem coisas mínimas e tem questões da vida material. Meu Deus, se Deus deu a encarnação, se a oportunidade é o progresso, como é que eu vou querer que o outro progrida por mim? Ou decida o meu progresso? Isso aí é uma coisa assim, é antidoutrinária, é antivida, é anti-ideia de Deus. E quantas vezes você que fica querendo que em questões mínimas da vida material, bebo água ou não bebo água, né? Vou pela direita ou vou pela esquerda? Derrubo a casa ou construo outra? Você fica colocando na mão da vida espiritual, do plano espiritual, coisas que são da sua competência de crescimento. Por quê? Porque eu fico aflita. E eu fico aflita por quê? Porque eu não entendi ainda essa situação, que eu só vou crescer quando eu começar a tomar decisões.
É interessante, assistir um filme ontem, muito bom, se chama Hotel de Ruanda. É um filme, sobre um caso verídico.
Isso.
Muito legal. Eu deixo aqui para a recomendação Hotel de Ruanda, que é justamente isso, é sobre as decisões, né? E sobre as consequências das decisões.
Isso.
E e a gente tem que começar a dar uma olhada no que está acontecendo no planeta Terra de um modo geral, porque no passado as coisas aconteciam e a gente não sabia. Quando a gente sabia, quando chegava a notícia, a coisa já tinha mais do que acontecido. E hoje em dia, com o noticiário, com a internet, as coisas são tão rápidas e a gente presencia o que está acontecendo no outro lado do mundo. Então é interessante a gente ver o que está acontecendo no Sudão, em Ruanda, nesses países que muitas vezes a gente vive como se eles não fizessem parte da Terra.
Isso, e até, Berenice, para fazer a comparação. Porque como a gente reclama, ah, mas quer dizer que está tudo beleza? Não está tudo beleza, não. Mas se nós observarmos soluções geniais, que as criaturas com muito menos condições,
isso,
em todos os aspectos do que nós, tomam. Eu vou ficar pensando que determinadas decisões, determinadas soluções eu não dou por preguiça. A verdade é essa.
É verdade.
Não dá para eu começar a escamotear. Porque observa só, eu tenho uma condição além do outro, condições físicas, emocionais, culturais, né? E nós espíritos, até condições espirituais, recursos, e eu não faço por quê? É por preguiça mesmo. Eu, no outro dia, Berenice, coisas comuns da nossa vida. No sábado mesmo, alguém falava assim, eu adoro ver as comadres conversando. Pois é, é conversa de comadre mesmo. E a vida da gente passa por coisas comuns. E eu estava, em função de uma questão lá de uma obra, de uma empresa que foi agendada, a empresa não cumpriu o prazo, tudo isso. Isso tudo causa uma confusão. E é muito interessante que na confusão, a gente muitas vezes se atropela em algumas coisas. Ao invés de resolver, a gente tem a tendência a aumentar a confusão, né? Estou eu lá. Eu cuido da vida doméstica, estou eu lá uma semana sem passar roupa. É interessante que passa pra gente assim, o quanto de roupa a gente tem, né? Porque nada fez falta, mas tava lá uma semana aquilo. E eu não gosto de acumular serviço doméstico, porque eu acho assim, tem coisas até chatas, e o chato acumulado fica chatíssimo.
É verdade.
E leva depressão. Então,
é
coisa
isso aí.
Chata, a gente tem que resolver logo, né? E passar roupa é uma atividade que eu faço ouvindo música e poesia, alguma coisa boa, porque é uma atividade que eu não gosto tanto. E aí eu estou lá uma semana com roupa acumulada, que já vem da outra semana, né? Aquilo. E eu falo assim, mas afinal de contas eu estou muito chateado com esse negócio da obra, o marido está chateado também. E aí você vai dando essas desculpas. Aí um dia, estou eu lá, e eu sentada, eu falei assim, amigos espirituais, o que eu estou sentindo é preguiça mesmo, né? Me ajudem a ver isso, que isso não vai ser bom. Eu estou me acumulando, daqui a pouco, toda hora vai vir na minha mente o que está para fazer que eu não fiz, me ajudem. E aí eu levantei, fiz a prece, levantei e comecei. A partir de uma, eu já fiz tudo, né? E daqui a pouco já estava tudo organizado, dentro das suas gavetas, dentro dos seus cabides, tudo bem. E aquilo deu um bem-estar interior. Eu falei assim, Deus, aprende, guarda essa sensação. Porque não adianta acumular, empurrar com a barriga, as situações que têm que ser resolvidas, não é, Berenice?
É isso mesmo, isso acontece bastante comigo também, e a gente saber pedir.
Exato.
Quando Jesus fala, pedir, obtereis, é isso. É a gente identificar a situação e pedir uma energia, pedir coragem, pedir ânimo, pedir fortalecimento para trilhar aquela situação.
Eu li na Teresa, dos biógrafos de Teresa d'Ávila, eu nem sabia que ela havia falado isso. Eu li ontem. Quando, em determinado momento, ela olhando lá a cruz, né, olhando Jesus crucificado, ela viu aquelas chagas, ela percebia a dor, e ela falava assim, eu nunca mais eu quero fazê-lo sofrer. E aí ela faz uma prece pedindo ao Senhor, né, Senhor, né? Livra-me do monstro que eu sou, né? Dessa parte monstruosa que eu trago em mim, né? De mim mesmo. Porque muitas vezes, se a gente não pedir ajuda, a gente vai ficar entregue o quê? A nossa própria, aquele aspecto nosso tendencioso que não é positivo. Então a gente trabalhar também a humildade de pedir ajuda e reconhecer a falha nossa.
É isso mesmo. E aqui no livro, ele vem falando sobre mostrando as consequências da nossa falta de percepção sobre nós mesmos. Porque aqui, nós encerramos o programa passado, está naquele momento do juiz, né, de ficar julgando o caso das pessoas. E entra uma moça, ela é chamada, e ela cometeu abortos. E o que acontece? Quando ela foi cometer o aborto, ela também teve a participação dos espíritos, né? Porque dando sugestão, incentivando, mas a decisão foi dela.
Exato.
E agora eles mesmos estão fazendo ela entender que como ela fez aquilo, como ela era uma loba, né? Sim. Matando seus próprios filhos. E daí nós já estudamos aqui sobre o perispírito, da plasticidade do perispírito. Isso. E até mesmo nós encarnados, quando nós ficamos fora de si, entendeu? Quando ficamos muito bravos, Quantas vezes a gente se transtorna?
Né? Virei um bicho, virei uma fera. Né?
Exatamente. Quantas vezes isso acontece conosco? E quantas vezes, por exemplo, às vezes quando a gente vê casos de grandes crimes, aí às vezes vem a revista, o jornal, mostrando a foto daquela pessoa. Às vezes uma mulher mata o marido, ou vice-versa, alguma coisa assim. Vem com o estilo de uma foto, aí depois a pessoa é presa e tal, isso. Vai ao julgamento. Quando a gente vê a foto dessa pessoa depois,
não parece
realmente um monstro. Exato. Incrível isso, como isso acontece mesmo fisicamente.
E
né?
Passa muito pelo olhar, a mudança. Exatamente. Do olhar. E a gente sabe, né, tem até no livro do Espírito colocando dos olhos como espelho da alma, né?
Exatamente.
Quando fala essa questão.
Exatamente. Então, eles estão trabalhando aí com o remorso dela, com a culpa, que o remorso e arrependimento são coisas interessantes, porque quando a gente se arrepende, o arrependimento, conforme a Joana de Ângela, a benfeitora espiritual, ela fala bastante e nos incentiva, que é o arrependimento dinâmico. Olha, errei, mas não quero errar mais. O que que eu preciso fazer? E às vezes a gente fica naquele remorso, entra na culpa, fica paralisado. E aí é um prato cheio para os obsessores fazerem de nós marionetes. Sempre lembrando que o obsessor faz de nós o que nós permitimos que eles façam. Sempre, porque nós temos condições de enfrentar qualquer situação. Isso. Por isso que esse filme que eu falei, O Hotel de Ruanda, imagina uma guerra civil onde um rapaz, ele e a esposa tentam fazer algo diferente e conseguem forças para fazer algo diferente e salvam tantas vidas, mais de 2.000 pessoas. Exato. Salvas por eles. Ou seja, pessoas que não tinham nada a ver com a política, pessoas que não tinham nada a ver com a violência.
Mas acreditavam no bem. A questão é essa, né? É o valor da crença, o valor do ideal que muitas vezes, Berenice, vai faltando no nosso dia a dia.
Isso.
Né? A gente vai vivendo as coisas de uma forma tão mecânica que eu começo a não ter o ideal da família, eu começo a não ter o ideal da casa espírita, eu não começo a não ter o ideal da profissão. É como se eu fosse arrastando a vida. E aí eu não consigo nem me salvar, né?
Exatamente isso. Esses filmes, eles servem, no meu caso, eu vejo, como remédios.
Isso.
Porque mostra, fala, caramba, olha só, é uma pessoa que está numa situação muito, muito
Nossa.
Aquém da minha e nem tem o conhecimento que eu
Não.
tenho.
Porque... Se a gente colocasse assim, de uma forma bem, totalmente nefasta, né? Porque observa só, quando você está dentro de uma guerra, é o salve-se a si mesmo, né? Pensar
Isso.
no outro.
Exatamente, exatamente. Mas não deixe de assistir esse filme, não. O Hotel de Ruanda, para a gente dar uma analisada, valorizar a vida, porque nós podemos nascer lá também. Nada impede de nascermos num local hostil dessa forma. E se nós estivéssemos lá, em qual situação nós estaríamos?
De que lado estaríamos?
Isso, de que lado nós estaríamos? Então, aqui nesse momento de julgamento, onde eles estão trabalhando com a culpa dela, o André Luiz fala, né? E, acentuando de modo singular, a voz quase imperceptível acrescentou: temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inextricáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembras-te de Nabucodonosor, o rei poderoso a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu, sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito.
Então, é uma história bíblica do Nabucodonosor, que ele ficou pastando. Imagina o que é um rei pastando, né? Ele ficou pastando, ele tomou a forma de animal, né? E é um fenômeno que a gente... atualmente, nós não vemos muito, não. Mas houve um momento da nossa história, enquanto humanidade, em que havia muito, às vezes, crianças, né, assumiam posições de lobos, de animais, quase mamíferos, e viviam durante um tempo assim. E aí tinha o esforço da psiquiatria, mas quase sempre eram as curandeiras, quer dizer, interessante, né? A questão espiritual, né? Era aquele curandeiro, feiticeiro, mago, alguém que fazia a criatura voltar ao normal, né?
Exatamente. E nós estamos vendo aqui que o hipnotismo, como ele está dizendo aqui, é um recurso empregado pelos bons e pelos maus, né? Isso sempre acontece mesmo. Mas nós vamos estar sendo hipnotizados sempre em qual faixa nós nos paramos, né? Em que momento?
Tem que haver, para a hipnose, tem que haver uma relação, uma permissão, né? E essa permissão a gente coloca assim, mas eu não queria. Mas depende, eu não queria como? Só de boca?
É.
Eu vou a um dentista, por exemplo. Tem dentistas que usam o método da hipnose em pessoas que não podem usar, ser submetido à anestesia, ao método anestésico comum, né? Então, na verdade, essa pessoa que vai, ela sabe que não pode anestesia, ela sabe que não gosta, ninguém gosta de sentir dor. Então ela confia naquele profissional para fazer aquele procedimento, né? Porque vai ser bom para ela. E a gente muitas vezes entrega a nossa sensibilidade, a nossa confiança a criaturas que a gente até não sabe o que, que elas farão dessa confiança.
É verdade. Você sabe que eu estava um dia fazendo uma pesquisa sobre hipnose e tem um médico que ele faz hipnose e teve um caso muito interessante, a cirurgia de uma senhora no cérebro, que ele conseguiu mantê-la hipnotizada durante 12 horas.
Olha,
ele dentro da sala do centro cirúrgico, ela estava com tumor, tinha que fazer aquela cirurgia e ela tem uma alergia em alto grau do anestésico, né? Então foi justamente sobre isso. E mostrando, né, a hipnose num salão enorme, até tem um professor da Universidade da Bahia, ele hipnotizando assim um salão inteiro, onde algumas pessoas eram hipnotizadas e outras não, né? Então ele primeiro botava todas as pessoas numa sala e ele ia falando determinadas coisas, fazendo determinados ritmos, as pessoas entrando naquele ritmo, e dali ele já pescava quem era hipnotizável. Exato. Ou não. Então, quando a gente deixa a nossa mente muito solta, muito distraída, muitas vezes nós somos hipnotizadas pela música, muitas vezes nós somos hipnotizadas por tantas coisas que nos cercam, independente da vida espiritual, dos espíritos, dos obsessores, independente disso, nós somos assim, muito vulneráveis a essa hipnose.
Porque tudo vibra no universo, né?
Exatamente.
E tudo vibra é obedecendo a uma vontade, diretora.
É.
Se a gente não mobiliza a nossa vontade para aquilo que a gente quer, a gente vai ficar sujeito a uma vontade que surge muitas vezes mais forte que a nossa, né?
Exatamente. E quantas vezes a mídia, ela consegue hipnotizar? Inclusive, teve uma propaganda que ela até foi tirada do ar por conta disso, que era sobre aquele chocolate e batom, que
isso.
Ficava uma criancinha, compre batom. E aquilo ali deu um efeito muito grande.
Exato.
Deu uma repercussão muito grande, tanto que foi tirado. E hoje, com a própria evolução das leis, justamente dessas leis ligadas à propaganda e tal, muitas coisas não podem ser usadas na propaganda porque são
pelo
recursos
de ética, né?
Exatamente.
Para não ser algo que você vai induzir a criatura a fazer sem pensar.
Isso. E muitas religiões, muitos religiosos, muitos líderes, eles conseguem fazer isso. Ora, quando a gente faz uma análise das coisas que aconteceram no mundo, o próprio Hitler, né? O próprio aquele outro pastor, Jim Jones, né, que levou tantas pessoas ao suicídio, ora, ele realmente carreou toda aquela situação, mas as pessoas se deixaram levar. Daí a importância de uma coisa que eu acho que a doutrina espírita é primorosa, é a questão do incentivo ao raciocínio, ao bom senso. E a gente perguntar, isso faz sentido? Isso aqui que eu estou ouvindo, o que essa pessoa está me levando a acreditar, me levando a fazer, isso faz sentido? Então, o tempo inteiro, se nós colocássemos isso na nossa mente, nós evitaríamos assim, transtornos na vida física e na vida espiritual também. Porque tem aquele livro Voltei, que quando eles desencarnam, o Dr. Bezerra está levando um grupo para uma colônia espiritual, e ao passar na entrada, numa ponte para entrar nessa colônia espiritual, no grupo havia um homem que havia matado, cometido um crime no passado. E o obsessor que estava acompanhando aquele grupo começa a falar assassino, e na hora que fala assassino, automaticamente a ficha cai. Né? E ele paralisa. Por quê? Porque ele se lembra do crime que ele cometeu e ele paralisa.
Exato.
E o Dr. Bezerra chega perto dele e fala, se ligue na prece. Aí ele, não, mas eu sou um assassino. Dr. Bezerra, sim, você cometeu, mas o seu arrependimento e o bem que você fez, você está em uma outra condição agora. Né? Ou seja, o Dr. Bezerra ali ajudou ele a sair
da faixa
de hipnose que poderia ele... E aí a gente entende a frase de que o amor cobra uma multidão de pecados. Isso mostra pra gente o quê? Ao fazermos uma avaliação, uma análise da nossa vida, identificamos os pontos que nós erramos, mesmo os pontos mais graves, e vamos identificar e vamos fazer um projeto de vida em cima disso. Olha, isto aqui eu errei, mas não quero errar mais. Agora, o que é que eu posso fazer para, de amor, para apagar, né, essa falha. Exatamente. Não é apagar propriamente dito, né? Nós temos um compromisso com todo o mal que nós fizemos, mas em algum momento nós vamos ter que começar. Que seja agora, que seja nesse momento, que seja nessa reencarnação, que a gente aproveite esse final de reencarnação nosso, justamente para vencer e suplantar todos os problemas que nós causamos. Então, ele está aqui contando sobre essa situação e ele continua. Notando, porém, que a mulher infeliz prosseguia aguardando estranhos caracteres no semblante, perguntei: esta irmã infortunada permanecerá doravante em tal aviltamento da forma? Fim da longa pausa, o instrutor informou com tristeza: ela não passaria por esta humilhação se não a merecesse. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Então a gente vê aqui que não existe
opções,
a vítima,
né?
Inocente.
Não, e nem assim, nada irreversível. Não é? Observa, ela merecia, né? Em função... Da conduta dela. Se adaptou às energias, quando ele fala energia positiva, energia mais forte desse juiz cruel, né? Mas ela pode se esforçar intimamente para renovar a vida mental para o bem supremo. Olha só, gente, quando eu renovo minha vida mental para o bem supremo, eu chamo os benfeitores. E aí alguém pode falar assim, mas aí eu tenho que estar no centro orando? Não, gente, agora mesmo. No que eu estiver fazendo, se eu mudar o meu ânimo, eu já estou com os benfeitores. Porque às vezes a gente coloca assim, a prece de uma forma mística. E aqui ele quebra isso, né? É renovação. Então eu estou fazendo uma coisa com má vontade. Se eu mudo para boa vontade, bom espírito já está ali. Se eu estou pensando em doença, se eu penso na cura, os espíritos bons estão ali. Se eu estou vivendo uma bagunça, se eu penso em organizar, eu já tenho. Então, é essa mudança de estado de ânimo que é importante e acessível a todos nós, não é, Berenice?
Isso, e nós temos essa ferramenta, nós temos o incentivo e principalmente nós temos os exemplos.
Isso.
Porque, olha, essa moça, apesar desse grande sofrimento que ela está passando, está nas mãos dela.
Isso.
Ou seja, seja, neste momento, esse sofrimento é por conta dela mesmo. Não existe uma imposição do mal. Ela está nessa frequência. Mas tudo é reversível. Então, vamos analisar a nossa vida, o que está acontecendo e o que nós podemos mudar. Porque nós podemos mudar sempre. A questão é, eu quero mudar? Porque na hora de que nós optamos por querer mudar, fazemos uma prece, nos conectamos com o alto, a ajuda chega. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e a misericórdia divina é real. Vamos pensar sobre isso hoje. Muita paz.
Muita paz, amigo.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.